Senhor presidente, senador Romero Jucá, senhores senadores, senhoras senadoras, esse é um dia importante para mim, senhor presidente. Diria que um dia ímpar na minha vida, na minha história. Quero agradecer de coração àqueles que já estão aqui, lideranças de todo o país, líderes do meu partido no Espírito Santo, a executiva do meu partido, presidentes municipais, deputados, vereadores do PR do Espírito Santo, que vieram a esse Senado da República, senador Pedro Taques, me trazer solidariedade nesse momento importante para mim, importante para o meu país, para o meu Estado, importante para o Brasil. Quero registrar com muita alegria a presença das lideranças religiosas que estão aqui nesse plenário. Agradecido, e por conta de uma agenda, não pôde estar aqui, e aqui estão seus representantes. Agradeço o pastor Silas Malafaia, agradeço o presidente do Conselho de Pastores de São Paulo, pastor Jabes, agradeço o apóstolo César Augusto, os bispos que aqui estão representando a fonte da vida, pastor Abner Ferreira, Samuel Ferreira, Manuel Ferreira. Faço registro com muita alegria da presença do pastor Fadi, com seus líderes aqui conosco hoje. Registro com satisfação, muita alegria, esses ministérios e o Ministério MIR. O apóstolo Renê Terranova, senadora Vanessa Graziotin, que é do seu estado. Agradeço ao apóstolo Marcos Vilaflor, que aqui está representando a igreja em células, o apóstolo Renê Terranova, nesse advento hoje aqui. Nesse advento representa o pastor Jonas, pastor presidente da Assembleia de Deus de Manaus, do Amazonas, o pastor Samuel Câmara, lideranças, deputados. Registro com muita alegria no plenário a presença de deputados do meu partido, de outros partidos, presidentes, e a presença da minha esposa, a deputada Lauriette, um nome da música gospel no Brasil, e que esse momento está comigo nesse plenário, um momento inspirador para mim. Faço o registro com muita alegria da presença dos meus tios, pastor Antônio, pastor Manuel Nascimento, pastor Humberto e o pastor Manuel Nascimento, pastor da Igreja Primeira Batista de Palmeira dos Índios, em Alagoas, na terra do presidente Renan Calheiros, o apóstolo Antônio, lá de Açailândia, no Maranhão, e pastor Humberto do Espírito Santo, pastor Manuel Nascimento, senador Mozarildo, que tem uma passagem muito importante na minha vida e que eu falarei dentro do meu discurso. Quero agradecer a presença do pastor Júnior Souza, do meu estado, um jovem empregador que abdicou da sua agenda para estar comigo hoje aqui. E faço o registro da figura lendária do jiu-jitsu no Brasil, Valide Ismail, o esportista, meu amigo pessoal, que representa a arte suave, o jiu-jitsu, e que virou uma lenda, uma referência no mundo, e vem a esse plenário hoje à tarde comigo, até porque sou um esportista, representando o nosso povo das artes marciais, do MMA no Brasil, e registro que deles todos recebi torpedo e recebi e-mails hoje, durante todo o dia. Senhor presidente, o que me traz a essa tribuna? Eu nunca escondi de ninguém, deputado Aelto, senador Wellington Salgado, o meu sonho, o meu desejo de disputar a presidência da República. Hoje, ao meio-dia, encerrei a minha carta e exatamente às 15 horas, lá na liderança do meu partido, na presença do senador Alfredo Nascimento e do senador Antônio Carlos, eu entreguei a minha carta. Uma carta pedindo ao partido aquilo que a Constituição diz, senador Táxi, que eu tenho direito. Acima de 35 anos eu tenho. Eu sou filiado ao partido. Eu votei. Tenho título de eleitor. E tenho até aquele ticketzinho da última votação. Para tanto, tenho o direito, senador Pimentel, de pleitear junto ao meu partido a legenda, para que eu tenha a possibilidade de discutir com o país aquilo que eu acho, ou onde eu acho que eu possa contribuir, que eu possa dar uma colaboração, mostrando que eu conheço os últimos anos desse país. Ainda era uma adolescente quando esse país mergulhou na ditadura, quando esse país pagou o preço da ditadura no Brasil. Acompanhei de longe esse processo, quando o Brasil entrou num processo de redemocratização e muito próximo ver morrer a grande inflação que carcomia, que destruía a renda ínfima do povo brasileiro. Senhor presidente, eu não quero ir a um passado remoto, mas, senador Táxi, os três últimos governos, aliás, dos três últimos personagens, porque foram 8 e 8, 16, mais 4, 20, nos últimos 20 anos. Quando no governo Fernando Henrique, após a chegada do Plano Real, o presidente Fernando Henrique governou esse país por 8 anos. A gente não tem que ser ignorante e tapar o sol com a peneira, até porque eu quero advertir, senhor presidente, que a boca que honra a Deus não desonra ninguém. E o meu interesse não é desonrar ninguém. Eu era deputado federal, deputado Armando, senador Armando Monteiro, no governo Fernando Henrique Cardoso. E há uma coisa que eu compreendo de benefício para o país, que foram os fundamentos da economia. Os fundamentos da economia foram dados. Mas tem restrições dali para frente em tudo o que se tentou fazer ou aquilo que deixou de ser feito e que, na minha visão, poderia ter sido feito. Há uma coisa que não se fala e que tem que debitar na conta da dona Ruth. No último governo de Fernando Henrique Cardoso, senador Táxi, a dona Ruth ajudou a criar o terceiro setor. Essa história de OSCIP, que acabou com o asilo, porque a terceira idade no Brasil, isto é, aqueles que têm condição, o turismo sobre rodas no Brasil avança por causa da terceira idade. Eles hoje estão nas academias, estão dançando forró, eles estão malhando, estão nadando, estão fazendo turismo. O advento da chamada OSCIP, o advento da chegada do terceiro setor, que foi feito pela dona Ruth. Penso que a partir dali, a chegada do governo Lula, e aí eu participei desde o processo eleitoral, no segundo turno das eleições, presidente Lula com o então senador José Serra. Eu fui presente o tempo inteiro no processo eleitoral. O presidente Lula governou seus 4 anos, eu estava nessa casa. E fui presente o tempo inteiro, o deputado Aelto, que foi senador conosco, no avanço, nas políticas públicas. E aí, não dá para tapar o sol com a peneira, não dá para ser mentiroso. Eu quero reafirmar o que eu escrevi, que quem levanta a autoridade é Deus. Quem ergue a autoridade é Deus. Quem levanta a autoridade é Deus, não é o homem. É Deus que levanta a autoridade. Foi Deus que levantou Fernando Henrique pelas mãos do povo. Ele pediu oportunidade, o povo deu, e pelas mãos do povo, Lula teve a sua oportunidade. Nós avançamos. Foi feita a inclusão social? Claro que foi. Avançamos na inclusão social? Sim. Mais de 30 milhões de miseráveis, isso é demérito, tornaram-se pobres emergentes. Eu participei, vi nascer. A Bolsa Família. Aqueles que dizem essa Bolsa Família é uma ignorância, porque é preciso ensinar a pescar, não tem que dar peixe na mão. Mas tem gente nesse Brasil que já sofreu tanto que nunca mais vai aprender a pescar. Você tem que ensinar os filhos dele a pescar, porque na hora que o filho aprender a pescar, o filho passa a sustentar o pai. Eu acompanhei o avanço, porque o ministro era Cristóvão Buarque da Educação. E foi com Cristóvão que nasceu a movimentação da frente em favor do ensino profissionalizante. E a partir daí derrubou-se um decreto que existia no governo Fernando Henrique, que proibia escola técnica no Brasil. E eu pergunto ao senhor, como é que você qualifica filho de pobre, classe média, ou seja o que for, para o mercado de trabalho, se você não tem escola profissionalizante? Eu participei disso tudo, vi nascer minha casa, minha vida. Vi nascer minha casa, minha vida. O país avançou, pagou sua dívida. Sim, 18 milhões de pessoas que nunca viram um bico de luz, que não conhecem energia, receberam a energia por conta do programa Luz para Todos. Todos nós vimos. Ninguém é louco. E por que me posto agora na posição de pré-candidato, postulante com o meu partido, a que me dê uma legenda, eu saia por aí com o mal de Alzheimer, esquecendo tudo, como se fosse um louco, atacando para poder tirar benefício? Não, isso eu não farei. Isso eu não farei. Aquilo eu estou me propondo, estou emprestando meu nome à sociedade, para poder fazer aquilo que não foi feito, nem no governo Fernando Henrique, e no governo do presidente Lula, no governo da presidente Dilma, que ajudei a eleger e que tive um papel forte, fundamental, no segundo turno das eleições. Também não foi feito. E há que se respeitar, entendo que por problemas ideológicos ou filosóficos, mas não foi feito e não será feito. Senador Pedro Taques, eu cruzei esse país inteiro com a CPI do narcotráfico. Eu entrei no Acre do senador Jorge Viana, que era governador. A pedido do Tião Viana, atual governador, eu passei 5 dias no Acre. E lá no Acre, nós desestabilizamos o crime organizado. E a quadrilha do ex-deputado coronel Idelbrando Pascoal continua presa até hoje por advento da CPI do narcotráfico. De lá, eu fui ao Piauí. Pergunte aos líderes do Piauí, pergunte ao líder Wellington, o Wellington, nosso senador Wellington, pergunte ao ex-governador Mão Santa, à classe política, ao povo, o que representava o coronel Viriato no Piauí. E o coronel Viriato foi desvendado à luz do dia, arrancado o seu poder de crime organizado para participar de um processo de libertação do Piauí. Eu fui ao Maranhão, do senador Cafeteira, do Lobão Filho, do Lobão Pai, do senador Sarney. E lá, o crime organizado, muito bem organizado, comandado por algumas figuras, e entre elas, um homem chamado Zé Gerardo, perigoso, deputado estadual de muitos mandatos, dono de uma empresa chamada Julie, o deputado Caíca. E durante 7 dias, o Maranhão acompanhou a ação daquela CPI que Deus me deu a graça de comandar para desarticular aquele crime nojento. Ambos perderam o mandato, ambos foram para a cadeia, para a alegria do povo do Maranhão. Eu estive em Pernambuco, do meu querido Armando Monteiro, e lá eu prendi o deputado Eudo Magalhães, irmão de um delegado Valente, Eudo Valente, do nosso querido Humberto Costa. Passamos por lá e ficou a marca de um trabalho. Porque aquilo que eu vou falar, senador Pedro Taques, de segurança pública, eu estou falando não como alguém que tem um discurso
e que repete esse discurso todos os dias, mas alguém que efetivou o discurso, lá no Mato Grosso de Vossa Excelência, procurador Pedro Taques, o procurador Pedro Taques e o deputado federal Magno Malta, mas a Polícia Federal, o Mato Grosso tem que lhe agradecer ter colocado o arcanjo na cadeia e desarticulado o crime organizado do seu estado. Nós passamos por São Paulo e revelamos uma face obscura do roubo de carga nesse país. Nós cruzamos esse país e aquela CPI que está no consciente, no inconsciente do povo, a CPI que investigou e prendeu Fernandinho Beiramar, investigou, e me lembro de uma manchete do Jornal do Brasil, o senador Humberto Costa, que dizia: CPI perde tempo com dono de boca, se referindo a Fernandinho Beiramar, na minha visão, o maior narcotraficante das Américas. Nós investigamos e prendemos. Nós fomos para o Pará, e lá o Leonardo, que era o braço da FARC, que trocava as armas do exército do Suriname com as FARC, que era o braço do Suriname, do presidente do Suriname e do ministro do Exército, para que as FARC pudessem ter as armas em troca de cocaína, conjuntamente com a Polícia Federal da Holanda. E graças à CPI do Brasil, eles prenderam o presidente do Suriname por narcotráfico. Um trabalho que o Brasil conhece e reconhece. O que eu quero dizer com isso é que ao longo da minha vida, são 35 anos tirando drogados da rua. Eu conheço os dois lados do balcão. Há 35 anos atrás, quando não se falava em instituição terapêutica, quando não se falava em casas de recuperação, em casas de ressocialização, eu já tinha colchonete na minha sala. E na minha sala dormia drogados, marginalizados, para desespero dos vizinhos. Eu era chamado de louco, com duas filhas pequenas, e elas cresceram no meio daquela gente. Veio o projeto Vem Viver, que hoje me assiste lá. Eles devem estar me assistindo agora na Parabólica. Centenas e centenas de jovens, arrancados das ruas, das drogas, do crack, nos guetos, nos valados, nas vilas, do terror, da arma. Recuperados, devolvidos às suas famílias, com a graça de recuperar 85% dos que passam por lá. Eu conheço os dois lados do balcão, senador Romero. Eu conheço os dois lados do balcão. E o grande drama do Brasil, nós avançamos, fizemos inclusão social, fizemos. O presidente Lula fez 22 universidades, fez o Cefet, sim, fez. Mas segurança pública, esqueceram. O drama, o sofrimento desse país é segurança pública. Esse é o único país do mundo que um homem travestido de criança, um homem de 17, 18, de 15, de 14, estupra, mata, sequestra, e quando a polícia põe a mão, ele diz: tira a mão de mim, que eu sou menor e eu conheço meu direito. Direito é uma ova!